O Lar Adventista, capítulo 79. A recreação é necessária. Pontos de vistas extremos sobre recreação. Há pessoas de imaginação doentia para quem a religião é um tirano, governando-as como com vara de ferro. Essas pessoas estão continuamente lamentando sua depravação e gemendo por um suposto mal. Não há amor em seu coração, têm sempre um semblante carregado. Ficam frias ao inocente riso da juventude ou de quem quer que seja. Consideram toda recreação ou diversão um pecado e pensam que a mente deve estar constantemente trabalhando no mesmo grau de severa tensão. Isso é extremismo. Outras acham que a mente deve estar de contínuo em tensão para inventar entretenimentos e diversões a fim de obter saúde. Aprendem a depender da agitação e sentem-se desassossegados sem ela. Tais pessoas não são verdadeiros cristãos. Vão ao outro extremo. Os verdadeiros princípios do cristianismo abrem perante todos uma fonte de inestimável felicidade, cuja altura e profundidade, comprimento e largura são imensuráveis. Refrigerar o espírito e revigorar o corpo. É privilégio e dever dos cristãos procurar refrigerar o espírito e revigorar o corpo mediante inocente recreação, com o intuito de empregar as energias físicas e mentais para a glória de Deus. Nossas recreações não devem ser cenas de insensata alegria, tomando a forma de uma insensatez. Podemos dirigi-las de maneira a beneficiar e elevar aqueles com quem nos associamos, habilitando-nos melhor a nós e a eles para atender com mais êxito aos deveres que sobre nós recaem como cristãos. Foi-me mostrado que os guardadores do sábado, como um povo, trabalham demasiado arduamente sem se permitirem variação ou períodos de repouso. A recreação é necessária aos que estão empenhados em trabalho físico e mais necessária ainda àqueles cuja atividade é principalmente mental. Não é essencial para nossa salvação, nem para a glória de Deus, conservar a mente em atividade constante e excessiva, mesmo que seja sobre assuntos religiosos. Muito tem que ver os arredores do lar e da escola com a questão de recreação. Na escolha de um lar ou na localização de uma escola, deveriam estas coisas ser consideradas. Aqueles para quem o bem-estar mental e físico é de maior importância do que o dinheiro ou as exigências e costumes da sociedade, devem procurar para seus filhos o benefício do ensino da natureza e a recreação no ambiente da mesma. A recreação é essencial. O tempo despendido em exercícios físicos não é perdido. O exercício proporcional de todos os órgãos e faculdades do corpo é essencial para o melhor trabalho de cada um. Quando o cérebro está constantemente sobrecarregado enquanto outros órgãos da estrutura ficam inativos, há uma perda de força tanto física como mental. O sistema físico é lesado em seu tono saudável. A mente perde seu frescor e vigor e o resultado é uma agitação mórbida. É preciso revelar cuidado no que respeita à regularidade das horas de sono e de trabalho. Precisamos ter períodos de descanso, de recreação e de contemplação. Os princípios de temperança têm mais vasto alcance do que muitos pensam. Os estudantes necessitam de repouso. Os que se acham empenhados em estudo devem ter folga. A mente não deve estar continuamente submetida a uma intensa atividade, pois o delicado maquinismo mental vem a gastar-se. O corpo, da mesma maneira que a mente, precisa de exercício. A atenção dispensada à recreação e à cultura física, indubitavelmente, por vezes interromperá a rotina usual do trabalho escolar. Esta interrupção, porém, não se revelará como um verdadeiro estorvo. Será centuplicadamente pago o emprego do tempo e esforço no sentido de robustecer o espírito e o corpo, alimentar a abnegação, unir aluno e professor pelos laços do interesse comum e amistosa associação. Uma abençoada expansão se proporcionará àquela irrequieta energia que tantas vezes é uma fonte de perigo à juventude. Como salvaguarda contra o mal, a preocupação do espírito com o bem vale mais do que inúmeras barreiras de lei ou disciplina. Obreiros de escritórios que necessitam dias de recreação. Vi que poucos compreendem o exaustivo e constante trabalho dos que estão levando responsabilidades da obra nos escritórios. Estão confinados dentro de portas dia após dia, semana após semana, enquanto constante tensão das faculdades mentais está seguramente minando sua constituição e debilitando sua capacidade de viver. Esses irmãos estão em perigo de se debilitarem subitamente. Eles não são imortais e sem uma mudança se esgotarão, ficando inutilizados para a obra. Temos dons preciosos nos irmãos A, B e C, e não podemos permitir que arruinem a saúde em virtude de cerrado confinamento e incessante trabalho. E eles não têm tido qualquer variação, exceto a que lhes impõe a febre ou outras enfermidades. Devem experimentar frequente variação, devotando mesmo um dia inteiro à recreação com a família, que está quase inteiramente privada de sua companhia. Nem todos podem deixar o trabalho ao mesmo tempo, mas devem arranjar sua tarefa de tal maneira que um ou dois possam sair, ficando outros para ocupar-lhes o lugar, de maneira que estes, por sua vez, tenham a mesma oportunidade. Vi que os irmãos A, B e C devem, como dever religioso, cuidar da saúde e força que Deus lhes deu. O Senhor não requer deles que se tornem justo agora mártires de sua causa. Não terão nenhuma recompensa com proceder assim, pois o Senhor quer que vivam. Procurar meios de recreação instrutiva. Há modos de recreação que são altamente benéficos tanto à mente como ao corpo. Um espírito esclarecido e discernidor encontrará abundantes meios de entretenimento e diversão em fontes não apenas inocentes, mas instrutivas. Recreação ao ar livre, a contemplação das obras de Deus da natureza, será do mais alto benefício. Creio, porém, que ao passo que estamos buscando refrigerar nosso espírito e revigorar o corpo, é-nos exigido por Deus que empreguemos todas as nossas faculdades em todo o tempo para os melhores fins. Podemos associar-nos como estamos fazendo hoje aqui e fazer tudo para a glória de Deus. Podemos e devemos dirigir nossas recreações de tal maneira que sejamos habilitados a cumprir melhor nossos deveres e que nossa influência seja mais benéfica sobre aqueles com quem nos associamos. Isto se aplicaria especialmente a uma ocasião como esta, que deve ser de animação para todos nós. Podemos voltar a nossos lares com a mente revigorada e refrigerado o corpo, preparados para reiniciar o trabalho com mais esperança e ânimo. Convite de Deus à juventude. A cada jovem chega o convite de Deus. Dá-me, filho meu, teu coração. Eu o conservarei puro. Satisfarei seus anseios com a verdadeira felicidade. Deus se alegra em tornar felizes os jovens, e essa é a razão por que ele gostaria que entregassem o coração à sua guarda, a fim de que toda faculdade por Deus concedida ao ser possa ser mantida em condição de vigor e saúde. Eles estão desfrutando o dom divino da vida. É Deus quem faz que lhes pulse o coração, dá-lhes força para cada faculdade. O prazer puro não avilta um só dos dons de Deus.